Muito obrigado. Para apresentar as iniciativas do PAN, tem a palavra a senhora deputada Inês de Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nos últimos anos, a adoção mudou de paradigma no nosso país, privilegiando o superior interesse da criança, que é hoje o eixo central de todo o processo, que seguia pela máxima uma família para uma criança. No entanto, o processo de adoção continua a ter obstáculos burocráticos que tornam este processo uma autêntica maratona e que chega a durar entre 5 a 7 anos, com crianças que, na frieza da institucionalização, esperam por uma decisão judicial ou administrativa que tarda em chegar. Continuam a existir representações sociais sobre a adoção que são desajustadas ao século XXI, a dominar cruéis situações de preferência de género, de idade e condição de saúde e, pior ainda, devoluções absolutamente incompreensíveis. Dar resposta a estes problemas e prosseguir na defesa do superior interesse da criança é o que se pretende hoje, não só com este debate, como com as iniciativas que o PAN aqui traz. Trazemos duas iniciativas muito concretas. Por um lado, pretendemos que a idade máxima do adotado passe dos atuais 15 para os 18 anos, uma formulação legal que, em nosso entender, é arcaica, que resulta até de uma legislação da década de 60 e que, de alguma forma injusta e fria, vem dizer aos menores que têm entre 16 a 17 anos que só podem optar pela emancipação ou pela institucionalização, vedando-lhes a opção de acesso a uma família e separando até irmãos. A exclusão dos jovens da adoção, como bem afirma a Ordem dos Advogados, é inconstitucional, viola os direitos universais à infância, à família e à igualdade, e dificilmente encontramos paralelo desta exclusão na União Europeia, sendo até incoerente com as soluções previstas para o apadrinhamento civil. Por outro lado, prevemos, e porque há outros problemas, como sejam os da devolução das crianças, que carecem de soluções que consigam melhores práticas, pretendemos também mudar e preparar os processos de integração de crianças e jovens, desafiando a alteração daquilo que é, neste momento, os processos e os serviços técnicos afetos aos processos de adoção. Tudo isto pretende-se defender o superior interesse da criança, mas há um debate que entendemos que deve também ser aberto e que hoje podemos também promovê-lo, que é o legislar as famílias de acolhimento. Não faz sentido que a crianças que já estão vinculadas a uma família seja dito que não podem optar pelo caminho da adoção ou que têm de ir para a fila de espera para poderem adotar aquela criança. Este é também um debate que nesta Assembleia deve ser feito, seja no âmbito depois da especialidade, seja através de outras iniciativas legislativas que não tardaremos em trazer. Por fim, dar apenas uma nota, as crianças já têm um provedor, é o provedor de justiça, que é o provedor máximo deste nosso país, que bem tem competências para defender o superior interesse da criança.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados.
Peço aos serviços para que reponham a contagem do tempo a zero.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De acordo com o relatório de caracterização anual da situação de acolhimento de crianças e jovens, no sistema de acolhimento nacional estavam 6.369 crianças, das quais 161 confiadas a instituições com vista a futura adoção e apenas 9 confiadas a famílias de acolhimento com vista a futura adoção. São cada um e cada uma destas crianças seres individuais que merecem o nosso respeito e a nossa atenção e que certamente não merecem ser utilizadas como objeto de arremesso em guerras ideológicas, culturais ou políticas. É urgente, para podermos dar a estas crianças hipótese de poderem florescer no seu máximo potencial, aumentar a idade do adotado para os 18 anos, como propõem várias propostas hoje à discussão. Entendemos não haver razão legítima para diferenciar a idade do adotante consoante se trate de uma adoção singular ou conjunta. Se estiverem reunidas as condições necessárias, incluindo a maturidade emocional e a autonomia financeira, não é a natureza da relação do adotante ou adotantes que vai definir o seu compromisso com a adoção, como aliás é prática corrente em muitos outros países europeus, que qualquer pessoa com mais de 25 anos possa adotar. Também é relevante para o LIVRE retirar a possibilidade de dispensa do consentimento de pessoas que a atual lei descreve como privadas do uso das faculdades mentais. Para que se perceba o que a lei quer dizer, é que se houve o pai ou a mãe biológicos de uma criança que está em processo de adoção, mas é dispensada essa audição quando é considerado que o pai ou a mãe não estão no uso das suas faculdades mentais. É uma lei que estigmatiza pessoas. Numa altura em que estamos a discutir a revisão da Lei da Saúde Mental, é importante que as pessoas tenham o direito a ser ouvidas, mesmo nestes processos. E, por último, propomos que as equipas técnicas de adoção possam integrar, quando necessário, técnicos especializados em igualdade de género ou, por exemplo, em fazer o apoio psicológico a seguir a episódios de violência doméstica que muitas vezes as crianças experienciam. O que pretendemos é assegurar o superior interesse das crianças e salvaguardar as legítimas expectativas de quem pretende constituir uma família. Nesse sentido, há várias ideias positivas a debate hoje, porque ninguém, mas ninguém, tem o monopólio do amor, da atenção e do respeito pelas crianças. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje, uma criança com 15 anos não pode ser adotada e está condenada a viver institucionalizada até fazer 18 anos e ser, aos olhos da lei, independente. Todos os anos temos mais pessoas a querer adotar, mas ao mesmo tempo temos cada vez mais crianças e jovens que ficam em instituições à espera. A grande questão que todos nós nos devíamos colocar é: o que é que falta ainda fazer para resolvermos esta situação e garantir o superior interesse da criança? Quer a criança ou jovem que aguarda por encontrar uma família, quer aqueles que anseiam por lhes proporcionar um lar, uma família, um futuro, deparam-se com um processo que é limitativo, burocrático e lento, enquanto que para a Iniciativa Liberal é evidente, premente e urgente corrigir esta situação para que todas as crianças e jovens que estão à espera possam ser plenamente adotadas até completarem 18 anos. O que a lei, tal como está, faz é dizer que estes jovens já não podem ter uma família, como se o conceito de família se extinguisse aos 15 anos. O que a lei, tal como está, faz é dizer a estes jovens com mais de 15 anos que terão de se separar dos seus irmãos, quebrando laços fulcrais para o seu crescimento e desenvolvimento. O que a lei, tal como está, faz é dizer a essas crianças e a esses jovens que já não vale a pena ter esperança. Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas, se há jovens que desejam ter uma família e se há famílias que anseiam e que estão em condições de recebê-los, quem é o Estado para impedir esta união? O que estamos a impedir com a lei atual é que estes jovens, apenas porque têm mais de 15 anos, não possam ter uma família para celebrar a entrada na faculdade, para comemorar a conclusão da licenciatura, para os solicitar pelo primeiro emprego, para os levar ao altar, para festejar o nascimento do primeiro filho. Em suma, o que estamos a impedir com esta legislação é que estes jovens tenham uma família com quem partilhar os momentos mais marcantes das suas vidas. Mas também estamos a passar-lhes uma mensagem muito clara. Mesmo que alguém queira dar-lhes uma família, já não vale a pena serem adotados. Isto é o Estado a negar a estes jovens memórias, momentos, futuro. Isto é uma clara violação dos seus direitos e do seu superior interesse. Senhores deputados, é da mais elementar justiça alargar a idade máxima da adoção e apoiar estes jovens que estão em condições de especial vulnerabilidade, porque se há matérias em que o Estado não deve intervir, nesta o Estado tem a responsabilidade acrescida de não limitar as oportunidades destes jovens, mas antes de os proteger e empoderar para que tenham um presente e futuro diferente daqueles que estavam destinados. E por isso, a questão que todos nós devíamos ter em mente é como é que cada um de nós se sentiria se nos dissessem que tu és demasiado velho para ter uma família. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Vamos prosseguir agora com as intervenções dos grupos parlamentares que não têm iniciativa neste ponto. E assim sendo, a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Bruno Aragão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em 1948, na terceira sessão da Comissão Social da Organização das Nações Unidas, os participantes debatem um assunto que na altura era premente, relacionado com o número de crianças que a seguir à Segunda Guerra Mundial tinham perdido as suas famílias ou, por algum motivo, estavam separados. Essa discussão teve um efeito absolutamente fundador na discussão que hoje fazemos quando se fala de famílias, de vinculação ou de vínculos, porque é dessa discussão que surge um relatório que depois veio, de facto, a informar muito do debate que hoje fazemos, desenvolvido por John Bowlby e que dá corpo à teoria da vinculação. Mas, tal como nessa altura, o que hoje acontece é que esses conceitos vão evoluindo, mas vão evoluindo, sobretudo, para integrar a diversidade de situações e, sobretudo, para permitirem que haja projetos de vida para as crianças, independentemente do momento em que nós fazemos, do ponto de vista legal, o normativo. Isso quer dizer, de uma forma muito simples, que em 1966 o legislador entendeu que eram 7 anos, que em 67 revê e entende que são 14 anos, que em 93 volta a rever no regime de adoção e que estabelece os 15 anos, que depois vem a ser confirmado no regime jurídico do processo de adoção em 2015. Hoje entendemos que evoluímos suficientemente para podermos fazer também novamente esta alteração, colocando esta norma não nos 15 anos que hoje estão, mas nos 18 anos. Mas essa evolução resulta sobretudo da compreensão social, da compreensão do processo de desenvolvimento e, mais ainda do que isso, da compreensão do que é, o caso a caso, a diversidade que se nos coloca pela frente e a diversidade com que muitas das instituições e das famílias que se disponibilizam para este processo têm que enfrentar. É difícil estabelecer uma regra que permita compreender todos os casos, mas aquilo que nós não devemos fazer enquanto legisladores, e por isso a nossa disponibilidade para acompanhar estas propostas, é limitar as possibilidades que nós podemos dar a estas crianças. Eu recordo que, depois desse relatório, no âmbito da discussão das Nações Unidas, que vem mais tarde, em 89, dar origem à Convenção sobre os Direitos das Crianças, que Portugal ratifica em 1990, e que estabelece no artigo 1 que são crianças os menores de 18 anos, a partir desse momento nós ficamos também vinculados à compreensão que temos sobre esse processo e sobre essa discussão. E eu diria que é importante, nesta fase e na especialidade que possamos ter sobre o conjunto destas propostas, ter em mente a regra de ouro de todos estes processos. Primeiro, maximizar, de facto, as oportunidades que nós damos a estas crianças. Segundo, continuar a maximizar a segurança jurídica, e isso não é um sumenos. E terceiro, maximizar, de facto, os projetos de vida que nós permitimos, com uma alteração que, sendo numérica ou que nos parecendo numérica, tem um impacto na vida de muitas crianças ou na vida de algumas crianças que pode ser absolutamente significativa. Há uma coisa que sabemos e que eu acho que tranquiliza e facilita este debate. O que a investigação nos vai mostrando é que o que é importante, sobretudo, é a qualidade dos vínculos. E, portanto, quando nós comparamos crianças institucionalizadas com crianças que estão em comunidade e dentro das crianças em comunidade, as que estão com as suas famílias ou aquelas que foram adotadas, a grande diferença do ponto de vista do risco, da vulnerabilidade, da probabilidade de pobreza quando são adultos, é sobretudo das crianças que estão e que permanecem sempre institucionalizadas e não das crianças que estando em comunidade foram adotadas independentemente da idade em que o processo de adoção aconteceu.